dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Sul-América. Pedimos desculpas pelo ocorrido e o atraso. A nossa teleconferência será para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o senhor Ricardo Bottas, presidente e diretor de Relações com Investidores da Sul-América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo, via webcast, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. A teleconferência da Sul-América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após seu encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ricardo Bottas, presidente e diretor de Relações com Investidores da Sul-América, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Bottas, pode prosseguir.
Bom dia a todos e todas. Obrigado pela introdução. Aqui, em nome do Comitê Executivo da companhia, eu sinto muito por esse atraso, um atraso que estava fora do nosso controle aí devido a problemas técnicos com o nosso fornecedor da conferência, mas que tanto eu quanto os colegas vamos trabalhar aqui para tentarmos ser o mais célere possíveis para tentar concluir essa conferência e o mais rápido irmos para a sessão de perguntas e respostas e tentarmos preservar a nosso planejamento original de conclusão da conferência, mas sem prejuízo da qualidade e da informação para todos os analistas e investidores, tá ok? Acho que é importante ressaltar que a gente está apresentando o resultado de um segundo trimestre e ainda um período repleto de desafios, também como consequência desses 2 anos de pandemia de Covid-19, e que ainda trouxeram consequências tanto diretas quanto indiretas importantes para as nossas operações. Temos acompanhado aí os dados de todo o setor desde 2001, uma dinâmica de custos elevados, bem acima do usual, combinando os impactos da Covid com a retomada de procedimentos eletivos de saúde, e que agora, em 2022, tem inclusive alcançado patamares superiores aos da pré-pandemia, e que vai ser melhor explorado aí tanto pela apresentação do Reinaldo quanto da Juliana em relação à combinação de frequências e custos unitários dessas frequências. Acho que isso é importante destacar que trouxe uma pressão atípica para nós e para todos os operadores seguradores de saúde no Brasil, levando as margens bem abaixo do que são margens habituais para a nossa operação e para a sazonalidade de um segundo trimestre, falando mais especificamente da Sul-América. Nós todos estamos focados na recuperação da nossa rentabilidade, sem dúvida alguma, usando todas as ferramentas que o mercado já conhece, que a Sul-América tem, tanto de gestão de saúde, na base do cuidado coordenado, quanto em ferramentas de gestão de sinistros, em parceria com os nossos prestadores da nossa rede, para que a gente possa ver a sinistralidade retornando para os níveis recorrentes no menor prazo possível. Então, para isso também é importante combinar tanto essa gestão de saúde e sinistros, quanto à aplicação dos reajustes necessários para garantir o restabelecimento do equilíbrio econômico e a sustentabilidade das apólices, algo necessário após a forte elevação dos custos e da inflação médica observada, principalmente desde o ano passado e ainda bastante consistente nesse primeiro semestre de 2022, diferente no segundo trimestre de 2022. Mas se o curto prazo ainda apresenta esses desafios que nós estamos atacando com bastante consciência, mas com bastante convicção da forma do contorno para poder voltar à trajetória de rentabilidade e de sinistralidade dos resultados da companhia, nós temos bastante sinais positivos de que essa crise, de fato, está mais próxima do fim. Os indicadores da Covid melhoraram muito nos últimos meses, notadamente nas internações e casos graves, mesmo com um pequeno ainda verificado em junho de novos casos, mas também sem nenhum tipo de gravidade, muito mais associada a internações, consultas e exames do que, de fato, casos graves, ou até mortes. Então, esse controle da pandemia cada vez maior deve realmente contribuir para uma menor volatilidade de frequências, maior previsibilidade gradativa, normalização dos resultados, uma combinação de premissas e fatores que é fundamental para um modelo de negócio como o nosso, baseado na previsibilidade e na qualidade da subscrição. Mas mesmo com todos esses desafios, nós seguimos na SulAmérica empenhados em continuar crescendo. É importante destacar, seguimos com a consistência de beneficiários em seguro, saúde e odonto, também por meio dos nossos produtos mais acessíveis, lançados há alguns anos, como a linha direto em diversas regiões do Brasil e a Paranaclínicas no sul do país. Também concluímos a aquisição nesse trimestre da operação da Sompo Saúde no Brasil, ampliando a nossa participação e relevância no mercado de São Paulo. Retomamos o crescimento no portfólio de seguro de vida, que já apresenta também margens mais normalizadas com a melhora da pandemia. Batemos o recorde de R$ 52 bilhões de reais em ativos sob gestão na SulAmérica Investimentos, com cada vez mais opções para os nossos clientes, alcançando a posição que fica variando entre segunda e terceira posição de market share entre as asset managements independentes no Brasil. Um crescimento consistente e sustentável que pavimenta um caminho sólido e perene para o nosso futuro. E falando em futuro, é importante aqui destacar que seguimos avançando no processo de associação com a Rede D'Or, anunciado em fevereiro desse ano, e após a aprovação dos conselhos de administração e dos acionistas da companhia, logo no mês seguinte, nós protocolamos ato contínuo os pedidos de aprovação junto aos órgãos reguladores, aos quatro órgãos reguladores competentes, que estão seguindo os trâmites usuais para uma transação desta magnitude, com o seu grau de complexidade esperado, mas dentro de um cronograma que nós também estamos tratando dentro do previsto. E ontem anunciamos ao mercado já a primeira aprovação do primeiro órgão regulador, notadamente a SUSEP, já consentindo a aprovação, e agora seguimos trabalhando junto aos outros três órgãos reguladores para obter os devidos consentimentos no menor prazo possível, mas respeitando todo o fluxo e todo o trâmite normal em processos dessa envergadura e também com os diferentes critérios e requerimentos de cada órgão regulador. Temos muita confiança nos potenciais ganhos que essa união trará para os beneficiários, os nossos parceiros de negócios, para os acionistas, para os corretores e para a sociedade em geral, ampliando muito o acesso à saúde de qualidade e possibilitando uma sustentabilidade ainda maior para o setor de saúde suplementar no Brasil. Bom, vou concluir essa parte aqui agora e vou passar então a palavra para o Reinaldo Amorim, o CFO da companhia, e na sequência com a Juliana Caligiuri, a nossa vice-presidente de saúde e odonto, e também o Marcelo Melo, vice-presidente de Vida, Previdência e Investimentos, para comentarem com um pouco mais de detalhe os resultados sob suas responsabilidades. Obrigado.
Obrigado, Botas. Bom dia a todas e todos. Começo então pelo slide 2, e aqui comento as receitas operacionais que somaram 5,6 bilhões no primeiro trimestre, nesse trimestre, e 11,1 bilhões quando a gente olha acumulado no ano. Isso representa um crescimento de 8 e 6%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Esse bom desempenho, sem dúvida, reflete a dinâmica do nosso portfólio de saúde odonto, né, capturando uma excelente performance de vendas e também uma alta retenção de clientes. A Juliana vai comentar um pouco mais adiante isso com um pouco mais de detalhe. Esse desempenho também reflete uma recuperação importante no segmento de vida e acidentes pessoais, que o Marcelo também abordará daqui a pouco. Passando então rapidamente para o terceiro slide, a gente pode observar os principais indicadores do trimestre e também o acumulado de 2022. A piora da sinistralidade e afetando a margem bruta em relação ao ano passado, basicamente, como o Bota citou, reflete um período ainda atípico da carteira de seguro-saúde, que vem apresentando volumes elevados de procedimentos eletivos. Apesar de cada vez menor, a gente não pode deixar de citar o impacto ainda significativo da Covid-19 no volume de sinistros. Nesse trimestre, ficou em torno de 82 milhões. Mais uma vez, aqui cabe o destaque e ressaltar a importância da recomposição das receitas a partir das aplicações dos reajustes anuais das apólices de saúde, após esse período elevado de custos. Esse processo já se iniciou, mas os resultados ainda são refletidos de maneira tímida, lembrando que eles possuem, essas renovações possuem uma maior concentração no terceiro trimestre do ano. Para encerrar aqui esse slide, é importante destacar a manutenção do índice bem controlado de despesa administrativa, abaixo de 7% em relação às receitas operacionais, que é o patamar sustentável que a companhia vem focando nessa busca de eficiência. Passando para o slide 4, a gente pode observar o efeito da sinistralidade, que já comentei bastante no slide anterior, e esse é o principal direcionador para esses demais indicadores operacionais, tanto o EBITDA quanto o próprio índice combinado. Mas um outro ponto aqui de destaque é importante citar, é o bom desempenho do resultado financeiro, somou 195 milhões nesse trimestre e 332 milhões no acumulado do ano, acompanhando aí principalmente o aumento da taxa Selic média, que compensou significativamente o desempenho dos ativos pré-fixados e da renda variável. O lucro líquido, então, somou 139 milhões no trimestre, beneficiado por um efeito positivo e importante de 117 milhões na linha de imposto de renda e contribuições sociais, com reconhecimento do benefício econômico de projetos vinculados à Lei do Bem, referente aos exercícios de 2018 e 2020, a 2020. Passo então a palavra para Juliana Caligiuri para comentar um pouco mais de detalhes do desempenho de saúde odonto. Juliana, por favor.
Obrigada, Reinaldo. Bom dia a todos e todas. Acho que também, em virtude do tempo, eu vou dar os principais highlights aqui de saúde e odonto, e abrir para as perguntas, que eu entendo que vão vir mais detalhes. Então, no slide 5, comentando um pouco mais do desempenho operacional, a receita de saúde e odonto cresceu 9% no trimestre, 7% no acumulado do semestre, principalmente pelo bom nível de vendas e uma sólida retenção de clientes, né? O que tem sido bastante positivo, dado os patamares de reajuste que a gente tem discutido no mercado. Como o Reinaldo já destacou, a gente começa a ver um efeito positivo desses reajustes, mas eles ainda respeitam os aniversários das apólices ao longo do próximo semestre. Então, é uma retomada alongada desse prêmio. A gente tem sempre trabalhado para ter o menor aumento possível, né, usando todas as ferramentas de gestão de saúde e sinistro, mas com um período como tivemos de custos muito elevados no contexto da pandemia, os reajustes são essenciais para garantir o equilíbrio econômico. Na parte inferior desse slide, a gente vê a evolução da sinistralidade trimestral, que atingiu 89,7% no segundo tri. Lembro que o segundo tri costuma apresentar já um resultado sazonalmente mais fraco. A sinistralidade é mais forte em abril e maio, principalmente. Mas esse ano a gente ainda sofreu com as dinâmicas atípicas já comentadas pelo Bottas e o Reinaldo. Como eles adiantaram, além da sazonalidade, temos um cenário que combina frequência, severidade do sinistro e também uma pressão importante inflacionária sobre esses custos. Quando eu vou para o slide número 6, a gente apresenta o desempenho em beneficiários da carteira, que são números bastante positivos. Atingimos 4,7 milhões de beneficiários em saúde odonto, um crescimento de mais de 9%, ou mais de 400 mil vidas, incorporando as 127 mil vidas da SOM. No portfólio de saúde coletivo, desconsiderando o efeito da SOM, adicionamos cerca de 145 mil beneficiários na comparação de junho de 2021 para agora, e 36 mil no trimestre. Em odonto, o patamar foi parecido, 144 mil adições líquidas em relação ao segundo tri de 2021. E, por último, eu queria destacar a nossa estratégia de mid-ticket no slide 7, em que, na linha direta, a gente segue uma trajetória positiva, chegando à marca de 70 mil beneficiários, e continuamos crescendo, já presentes em 11 regiões. E agora, no segundo semestre, a gente tem o lançamento do Direto Mais, que é um direto nacional, ainda mais completo, abrangente e acessível, que vai completar o nosso portfólio, e a gente acredita com um bom potencial de crescimento. Já na Paraná Clínicas, a gente atingiu 138 mil vidas no trimestre, um crescimento de 46% frente ao mesmo período de 2021, refletindo ótimos níveis de vendas. além da carteira de Santa Casa de Ponta Grossa, que incorporamos no fim de 2021. Assim, no MediTicket, a gente já conta com mais de 200 mil vidas de beneficiários nessas carteiras, 8%, sendo 8% da nossa base de saúde. Então, a gente continua investindo muito nessa estratégia, aumentando o nosso alcance em mercado endereçável e ampliando o acesso de saúde para brasileiros e brasileiras. Aqui eu termino para poder passar a palavra para o Marcelo Mello, nosso vice-presidente de Vida, Investimentos e Previdência, e fico aberta para as perguntas.
Obrigado, Juliana. Bom dia a todos e a todas. Eu vou caminhar aqui para o slide 8, então, destacando a trajetória de recuperação do segmento de vida com a melhora da pandemia, que continuou muito positiva. A gente mostra aqui crescimento consistente de receitas e segurados, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, refletindo a recuperação do seguro viagem com a retomada de deslocamentos nacionais e internacionais e também um bom desempenho do seguro de vida coletivo. Aqui vale destacar os reajustes feitos em algumas carteiras de vida em grupo. A recuperação da carteira também aparece na sinistralidade, que vem retomando seus patamares históricos e foi de 44,6 no TRI e 43,5 no primeiro semestre de 2022, o que representou uma redução de mais de 40 pontos em relação ao ano passado, tanto na visão do trimestre quanto no acumulado, basicamente refletindo o melhor número de óbitos relacionados à Covid-19. Acompanhando essa dinâmica, a margem bruta retomou sua trajetória recorrente, chegou a 33 milhões no trimestre, 66 milhões no semestre, revertendo os números negativos apresentados em 2021. Caminhando para o slide 9, eu vou comentar rapidamente sobre a dinâmica de previdência, e aqui as receitas apresentaram redução de 4% em relação ao segundo TRI de 21, refletindo principalmente a queda de contribuições no produto VGBL e um cenário macro desafiador que gera muito fluxo para a renda fixa com TAFs inferiores, mas a gente já apresenta aí uma dinâmica mais positiva em relação ao primeiro trimestre de 2022. No trimestre foram lançados diversos produtos de previdência, consolidando nossa estratégia de arquitetura aberta para parceiros e nossos clientes. Indo para o slide 10, comentando aqui sobre a parte de gestão de ativos, a Sul América Investimentos atingiu o recorde, conforme comentado pelo Bottas, de 52 bilhões de recursos sob gestão ao final de junho de 2022, refletindo principalmente o aumento de 26% nos recursos de terceiros, acompanhando maiores captações nos fundos de crédito e renda fixa, um desempenho bastante positivo comparando com o mercado. Aqui vale destacar a nossa penetração, nossa maior penetração nas plataformas de investimentos e também no segmento de investidores institucionais. No trimestre, a Sul América Investimentos lançou 3 novos produtos em diferentes estratégias, complementando ainda mais o portfólio de produtos. E as receitas operacionais apresentaram queda de 38% no TRI e 25% no acumulado do ano, basicamente em função do comportamento do mercado acionário. Termino aqui e volto a palavra ao Reinaldo para a conclusão da apresentação. Muito obrigado.
Obrigado, Mello. Prosseguindo então para o slide 11 e falando um pouquinho mais das despesas administrativas, eu já tinha citado que ela ficou em torno de 7%, né, em relação às receitas operacionais. Isso representa um aumento de 1,2 pontos percentuais em relação a 2021. É importante aqui destacar que no ano passado havíamos sido beneficiados de uma maneira extraordinária pela reversão das provisões de taxas de saúde suplementar pagas à ANS no montante de 65 milhões, e isso prejudica a comparação entre esses dois períodos. Excluindo este montante e também as despesas temporárias que nós temos relacionadas ao contrato de prestação de serviços com o grupo Allianz, que se encerraram inclusive agora, nesse trimestre, o índice então de despesa administrativa teria sido 6,7%, que é um patamar bastante sustentável e que, como eu disse, só reforça o nosso comprometimento já de muitos anos de buscar cada vez mais eficiência e diluição nessa linha. Passando então para o slide 12 e finalizando aqui meus comentários, é importante observar que a alocação no portfólio de ativos próprios da companhia não apresentou nenhuma mudança significativa frente ao primeiro trimestre. A gente encerra, então, junho de 2022 com a maior parte dos ativos alocados em Selic, CDI, aumentando, assim, a contribuição do resultado financeiro com a elevação da taxa básica de juros que estamos vivendo. A alocação nas demais classes de ativos também se manteve relativamente estável, 17% em ativos pré-fixados, 10% em inflação e 1% em ações. Encerro aqui, então, essas considerações iniciais e podemos, então, passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Muito obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Bottas, Reinaldo, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado sobre a dinâmica de sinistralidade. A primeira é sobre o mix de complexidade. Vocês poderiam falar para a gente se o mix de complexidade do sinistro em saúde, se ele está maior hoje versus 2019, no pré-pandêmico, né? Mas para entender se o perfil de cirurgias ou de internações mais complexas está maior no todo, ou se eventualmente for até frequência, se vocês puderem falar dos principais ofensores, né, para o sinistro de saúde. E a segunda pergunta, também sobre sinistralidade, mas sobre os produtos mid-ticket, né? Mais para entender se eles são ofensores, né, para a sinistralidade consolidada da companhia ou se, eventualmente, as carências acabam ali ajudando. Obrigado.
Oi, Samuel. Agradeço as perguntas. A Juliana Caligiuri aqui, vou responder. Bom, sobre o sinistro, né, acho que a gente vê uma multiplicidade de variáveis, né? A gente vê uma mudança de comportamento do consumidor. Não dá para chamar ainda de pós-pandemia, mas nessa fase já com uma pandemia mais suavizada, em que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente vê o número de exames por pessoa e o número de pessoas fazendo exames, por exemplo, aumentando. Então, claramente, a gente tem uma frequência, tanto em consultas, quanto em exames, quanto em cirurgias eletivas, que está praticamente num nível um pouco acima de 2019. Tá? Então, tem uma frequência aí tensionada e nos parece ser uma tendência de mudança de comportamento com maior preocupação com a saúde, maior uso dessa saúde mais de rotina do dia a dia. Sobre o mix de complexidade, a gente também vê, né, um tensionamento. Né? Então, existem dados públicos de mercado que citam que os casos, por exemplo, oncológicos se agravaram, dado o período de pandemia e que pessoas, né, não conseguiram acompanhar, né, a evolução da sua saúde, mas a gente entende que tem um mix, não é tão diferente assim quanto de 2019, mas sim tem uma maior complexidade acontecendo. Além disso, não dá para negar que a pressão inflacionária também é um fator diretamente impactando o sinistro, né? Então, apesar da gente conseguir negociações em percentuais menores sobre o IPCA do que a gente vinha conseguindo nos últimos anos, o IPCA, por exemplo, está bastante mais alto. Então, eu acho que esse é multifatorial o tema do sinistro, e a Covid, como o Reinaldo, Bottas e eu citamos, ainda também pressiona um pouco esses números. Então, acho que aqui você tem sim mix de complexidade, você tem sim aumento de frequência e ainda uma inflação que tensiona, mas que a gente tem uma expectativa de começar a se suavizar ao longo dos próximos meses. Quando a gente fala dos produtos de mid, na verdade, os produtos de mid, principalmente o direto, eles têm uma sinistralidade menor do que o resto da carteira. Então, eles acabam gerando um efeito positivo na nossa sinistralidade. Claramente, ainda, né, a gente tem múltiplas regiões, algumas mais maduras, ainda outras em maturação. Então, tem uma maturidade da carteira que a gente vai precisar ainda acompanhar para ter a convicção, né, de que esse sinistro ficará bastante abaixo dos demais, mas a gente tem sinais bastante positivos, então o que reforça que a nossa estratégia de crescer nesse segmento continua bastante forte. Então acho que aqui eu respondo as suas duas perguntas.
Obrigado, Juliana, bom dia a todos.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. São duas perguntas também aqui no tema da sinistralidade. A primeira, se puderem comentar um pouco da como foi a tendência, né, de sinistralidade ao longo do trimestre. Vocês até mencionam de um repique de Covid ali em junho, mas olhando para o ex-Covid, né, que é o que segue mais pressionado, assim, como que ela evoluiu, talvez mês a mês, se vocês puderem dividir.
Desculpa,
E
Leandro,
se ela
não, você
compreender.
pode repetir um pouquinho essa pergunta? Não ficou claro para mim.
Peraí, só um
Desculpa
segundo.
te interromper.
Estamos vendo melhor agora? Um pouco mais claro? A primeira pergunta é falando sobre a sinistralidade. Puderem falar um pouco como foi a tendência no trimestre, assim, mês a mês, como é que ela evoluiu? Né? Vocês falaram até de um repique de Covid em junho, mas olhando para o ex-Covid, só para a gente ter uma noção de tendência. E a segunda pergunta é, olhando para frente, né, vocês também falam de, à medida que os reajustes entram na base, devem ajudar a reequilibrar os contratos. Só para entender aqui um pouco o sentimento, né, quando a gente olha para a figura hoje de frequência e custo, a percepção de vocês é que o reajuste de 22, né, ele deve ser suficiente para reequilibrar os contratos? Ou já existe talvez uma percepção de que talvez seja necessário mais um componente em 23 para pensar em patamares mais parecidos aos níveis históricos? Sei que tem várias variáveis aqui de custo, preço, ticket, mas só se puder passar um pouco do direcional, como é que vocês estão vendo essa normalização? Acho que é um comentário bem útil. Não sei se ficou claro. Obrigado.
Ficou, ficou. Obrigada, Leandro. Bom, sobre a
Obrigado.
tendência, como eu disse, né, abril e maio são meses em que o sinistro, em geral, é mais alto, né, e olhando historicamente, pré-Covid, isso acontece. Junho acaba sendo um mês que vai diminuindo um pouco esse impacto, principalmente porque a gente tem a sazonalidade de doenças respiratórias. Então, esse ano a gente observou esse mesmo comportamento, mas aí em junho a gente teve um pouquinho desse pico do Covid, né? Então, acho que o junho foi mais suave do que a gente viu em abril e maio, mas ainda assim um junho maior do que a gente esperava por conta do Covid. Então, o que eu posso te dizer é que a evolução nos parece que com o Covid suavizando, ela tende, né, a voltar para essa normalidade, né, de sazonalidade e não ter tanta variação. E abril e maio sendo dois meses que tipicamente no ano são um dos piores meses, né? Então, acho que no tri, eu não consigo te dar um guidance para o segundo semestre, mas nos parece que agora a gente está conseguindo ter uma normalidade maior, olhando para frente, tá? Sobre os reajustes, a gente fez ajustes, bastante importantes, mas a gente está falando de um período de 2 anos, né, de desencaixe no prêmio. Então, eles não são suficientes para, né, cobrir 100% do custo, porque o custo continua subindo. Como eu falei, a inflação continua tensionando, a gente tem uma série de fatores que continuam tensionando, gerando uma imprevisibilidade de como esse sinistro vai se comportar, e, portanto, a nossa expectativa é que a gente ainda vai ter um desafio para os próximos meses e anos, tá?
Perfeito, Juliana. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Botas, Juliana, Melo, Reinaldo. Obrigado pelo espaço. Sobre a questão do sinistro, né, entendo que a sinistralidade ainda não está normal, mas o sinistro per capita, parece que ele está avançando menos com a inflação, mesmo com esse aumento de frequência, né? Então, minha primeira pergunta seria, se isso é simplesmente devido à negociação de tabela com o prestador, ou se está tendo algum efeito de vocês terem redes mais restritas à medida que vocês renegociam os contratos corporativos, né, ou mesmo o direto, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se isso for verdade, né, se o ticket também ele deveria seguir também abaixo da inflação, né, visto que o sinistro per capita também estaria abaixo da inflação, né? Se vocês estão vendo muito essa tendência então de downgrades, de restrição de rede de prestador, um pouco nesse sentido. Muito obrigado.
Oi, Cepeda, obrigada pelas perguntas. Na verdade, de novo, acho que é multifatorial aqui, né? A gente, naturalmente, com reajustes mais altos, né? Eu estou começando pela sua segunda pergunta, eu já respondo a primeira, que elas são correlacionadas, mas naturalmente, com reajustes mais altos, a gente vê que algumas empresas têm uma solução de busca de produtos economicamente mais viáveis para eles, mas a gente não percebe um downgrade significativo e relevante ou massivo nesse sentido. Né? A gente percebe uma busca, principalmente das empresas, de uma parceria com as operadoras para fazer cada vez mais uma gestão de sinistro mais próxima, entender melhor suas carteiras. O sinistro per capita, claro, acho que o mix impacta, como eu disse, à medida que o, por exemplo, o direto ganha relevância no nosso portfólio, e hoje ele performa com um sinistro menor, né, até pela questão de uma menor rede, um número de prestadores menores, ele naturalmente pode, né, impactando o nosso sinistro per capita. Negociações com hospitais, acho que são constantes, né, os prestadores são parceiros e a gente tem, obviamente, muitas negociações sempre acontecendo. Hoje a Sul América já tem 45% do seu volume de sinistro. Acho que agora vocês estão voltando a me escutar, espero. Então, eu estava falando um pouco... tá bom. Estava falando um pouco do sinistro, que além das negociações com prestadores e modelos novos de remuneração e modelos de mais intensidade, né, de alguns prestadores, menor abrangência de rede, a gente tem trabalhado em construir camadas de inteligência de sinistro para ir mais a fundo, em entendimento mais rápido, né, do que vai descolando, e também um aumento, né, em, por exemplo, nas nossas juntas médicas, no nosso processo de regulação para que a gente diminua fraudes, procedimentos indevidos ou excessivos. Né? Então, acho que aqui tem uma série de fatores sendo trabalhada para que a gente possa gerir o sinistro de cada vez de maneira mais eficiente. O cuidado coordenado continua sendo uma das ferramentas críticas nesse processo, então acho que tem múltiplas ações e múltiplos fatores que contribuem, mas claramente o mix de produtos, a mudança, né, de modelo de remuneração e sim, né, uma negociação bastante intensa com prestadores são fatores muito, muito relevantes na gestão do sinistro.
Obrigado, Juliana.
Ô, Cepeda, Juliana, se vocês me permitem, primeiro, Cepeda, desculpa aí por mais essa intercorrência tecnológica aqui, mas eu queria só aproveitar a sua pergunta, acho que tem um ponto importante, né, segundo ponto, e também na pergunta que o Samuel fez, iniciando aí o Q&A, em relação ao mid-ticket, que é muito importante essa convicção. A Juliana colocou na apresentação dela a nossa estratégia de operar num novo mercado endereçável do mid-ticket, já atingindo mais de 200 mil vidas, sendo mais de 130 mil da Paranaclínicas e atingindo aí 70 mil vidas já do direto, que é um, né, um sucesso para a gente dentro da nossa estratégia. Nesse ambiente, vamos lembrar, né, dentro desse ambiente que a gente está vivendo, a gente conseguir atingir volume já de praticamente 200 mil vidas dentro de uma estratégia em um novo mercado endereçável, e principalmente com essa convicção, aqui estou querendo reforçar o aspecto da Juliana, de serem clientes novos, beneficiários novos e não necessariamente downgrades. Ele tem uma camada importante, tanto de um novo vetor e uma nova avenida de crescimento no novo mercado endereçável, como também confirma o nosso posicionamento de proteção no mercado tradicional endereçável da companhia, em termos da nossa consistência, tanto de vendas novas e crescimento, quanto os níveis de retenção nesse momento adverso, né, que a gente está vivendo de sinistros tensionados e de reajustes necessários tendo que ser aplicados. Eu acho que a gente tem que celebrar o destaque e o posicionamento da companhia nessa combinação de ser consistente em vendas e ser também consistente em níveis de retenção. Tá bom, Cepeda?
Obrigado, Bottas. Claríssimo.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Vou até pedir desculpa por não ser muito criativo, mas a discussão, pelo menos do nosso lado, aqui se mantém um pouco na sinceridade. A primeira pergunta é, pensando estruturalmente, assim, vocês já dá para dizer que teve algum tipo de mudança na indústria que faz com que os players aceitem um nível de sinceridade mais alta ou uma vez que a gente tenha esse próximo reajuste, aí talvez até o próximo, né, de 2023, a gente deva ver algum nível de retomada a níveis mais históricos. Acho que seria bom entender a visão de vocês a respeito disso. E a segunda, bem mais pontual, é sobre modelos de pagamento. Vocês comentaram no release que o percentual de sinistro fora do fee-for-service continua aumentando nesse trimestre e tudo mais. Num contexto de sinistro alto, esse tipo de iniciativa deveria ser favorável para a rentabilidade da empresa. Então, faz sentido a gente imaginar que essa representatividade continua aumentando no segundo semestre, pensando nas negociações com os prestadores, que já devem ter ocorrido? Obrigado.
Oi, Vinícius, obrigada pelas perguntas. Eu sei que está difícil ser criativo nesse momento que o sinistro é o foco aqui de todo mundo. Mas, enfim, eu acho que ainda é cedo para a gente falar de uma mudança de indústria, né? Mas com certeza aceitar patamares altos de sinistro, pelo menos aqui para a Sul América, não é um objetivo nosso, né? A nossa busca é para uma sinistralidade saudável, né? E um nível de sinistro condizente a uma alta qualidade de serviço para os nossos beneficiários, mas com todas as ferramentas de diminuição de excesso, ineficiência e desperdício, né? Então, eu vejo que sim, tem mudanças que estão acontecendo na indústria, de comportamento de consumidor, de comportamento de prestador, de regulatório, né? Que a gente tem uma profusão aí de discussões regulatórias, mas que não são mudanças em que a gente vai aceitar necessariamente que o nosso nível de sinistro fique mais alto. Então, a nossa busca é constante por essa redução. E acho que aí, juntando com a sua segunda pergunta, acho que existe uma convicção em todos os players da indústria que o modelo fee-for-service não é um modelo sustentável, né? Então, aumentar a representatividade de modelos que se tornem mais sustentáveis, que busquem eficiência, produtividade e que façam com que a indústria performe de maneira mais efetiva, é um consenso. O grande desafio é como construir e pavimentar esse caminho. Acho que a gente tem sido muito bem sucedido nesse caminho nos últimos X anos, né? Muitos anos que a Sul América vem sendo vanguarda, inovando nesse sentido, mas ainda tem muito para construir e muito para fazer. Então, sim, minha expectativa é que a gente aumente sim a representatividade de modelos novos, com toda a complexidade que implica fazer isso. E acho que as mudanças estruturais que estão acontecendo na indústria têm que conseguir capturar maior eficiência na gestão de sinistro, né? E essa é a nossa busca também contínua. Por isso que eu tenho reforçado muito que a gente está investindo principalmente no nosso core business, para reforçar ele, nos habilitar a ter um nível de sinistro e um nível de prêmio adequados para uma sinistralidade saudável. Acho que só citando o tema do prêmio nesse sentido, também é uma busca constante de equilíbrio, né? A gente não quer onerar demais os nossos clientes, mas a gente entende que também não adianta a gente operar de uma maneira que não seja capaz de cobrir o sinistro que a gente tem em cada carteira. E aí, por isso que todas as ferramentas que a gente já discutiu, não só de mid-ticket, de modelo de remuneração, mas também de reajuste, construção de modelo com os clientes, é fundamental, né? E é fundamental a participação dos clientes na gestão do sinistro. Então, acho que esses são os principais pontos que eu vejo, mas vou ser bem enfática: a gente não aceita um nível de sinistralidade alto de jeito nenhum.
Perfeito, Juliana. Obrigado pela sua resposta.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Agora retorno a palavra ao senhor Ricardo Bottas para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado a todos. Mais uma vez aqui, agradecer a presença de todos e também especificamente nessa conferência a paciência por conta desses episódios aí tecnológicos que vivemos, mas eu acredito que a gente conseguiu contornar da melhor forma possível e atender toda a demanda de informações. Seguimos, como de costume na companhia, à disposição dos analistas, dos investidores aí para poder atender demandas eventualmente que não tenham sido endereçadas. Eu acredito que nessa última pergunta que o Vinícius fez para a Juliana e a resposta dela brilhante, reforça um pouco o nosso posicionamento. A gente não aceita essa situação, mas a gente trabalha com a consistência que a gente sempre demonstrou para a recuperação no menor prazo possível dos níveis sustentáveis de rentabilidade. Mas aqui eu vou pegar o último ponto, e ainda aproveitando a pergunta do Vinícius, de que esses fatores e os índices que nós vemos demonstrando que nós conseguimos já entrar em engajamento com os nossos grandes parceiros, prestadores de saúde por todo o Brasil, são mais de 1.200 hospitais na nossa rede, um índice que atingiu cerca de 45% do total do nosso sinistro em modelos alternativos que não o fee-for-service. Eles mostram esse nível de responsabilidade que nós temos no nosso papel, que a gente reconhece, de sermos orquestradores dessa dinâmica, mas sem dúvida nenhuma a gente percebe também o maior engajamento e a responsabilidade de todo o sistema como agentes dessa construção de um cenário mais sustentável. O nosso propósito é aumentar o acesso, é aumentar a sustentabilidade do sistema. E para isso, todos têm que estar juntos no equilíbrio da recuperação dos prêmios para um nível necessário, mas também numa gestão eficiente e prudente do sinistro. Tem uma série de ações na companhia que tratam isso, tanto mecanismos tradicionais, que a Sul América sempre se destacou, de gestão de sinistro, mas também do cuidado coordenado, que hoje a gente falou menos, mas que ele tem um papel fundamental na combinação da qualidade com o acesso e assistência em saúde, muito mais trabalhando a prevenção e a saúde e menos o foco na doença. E a gente sabe que é uma aposta de longo prazo, mas eu acredito que os nossos índices de engajamento com os nossos prestadores também mostram a maior consciência da nossa rede do papel importante que eles têm para também contribuir com a sustentabilidade do sistema. Então eu queria aqui enaltecer esse aspecto que é muito importante. E segundo, sem dúvida nenhuma, a forte recuperação da nossa operação de vida e previdência e de gestão de investimentos, e como a gente tem celebrado bastante a performance nesse momento também, que a gente torce para que a recuperação econômica aconteça no menor prazo possível, tá certo? Então, aqui, reforçar a nossa confiança, com a nossa confiança na nossa estratégia e na retomada dos níveis de rentabilidade das nossas operações, aqui é uma palavra de confiança importante, que é importante eu deixar aqui ao final. Nesse período ainda tão adverso, eu acho que tanto a nossa resiliência nessa call hoje com as nossas intercorrências tecnológicas, quanto a nossa resiliência na operação e a nossa capacidade de continuar crescendo e investindo, acreditando no futuro da companhia, ou companhia que esse ano irá celebrar o final do ano 127 anos de existência. Então, nesse tempo aqui, confiantes também no processo da associação com a Reddor e na sua aprovação no menor prazo possível, aqui respeitando e atendendo todas as demandas regulatórias que têm sido apresentadas, mas confiantes aí de que ela será muito frutífera para o futuro da companhia e para o futuro de uma operação que tende a gerar mais acesso e mais ofertas de qualidade para os nossos beneficiários. E, por fim, finalizar agradecendo mais uma vez a dedicação de todo o nosso time Sangue Laranja, dos nossos colaboradores, mais de 4 mil colaboradores, a parceria dos nossos milhares de corretores de seguros pelo Brasil todo, que viabilizaram esse nosso crescimento, e a Sul América se destaca também pelo destaque deles e pelo engajamento dos nossos parceiros corretores de seguros, que são parte fundamental nesse crescimento, nessa performance que coloca a Sul América sempre em posição de destaque no crescimento, mesmo nesse ambiente aí tão adverso. Os nossos milhares de prestadores de saúde e odonto, os parceiros como negócios, nossos fornecedores, nossos acionistas e todos os nossos stakeholders que contribuem com confiança, mas, sem dúvida nenhuma, acreditando no nosso desenvolvimento constante. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia.
Muito obrigada. A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Tenham todos um ótimo dia.